Como diria Celso Shigami, olá galera, começando mais um Telecast, esse programa que vai analisar o jogo de volta da semifinal do Campeonato Pernambucano entre Náutico e Sport, 1-1 na Arena de Pernambuco, gol de Giovani por parte do Náutico, logo na sequência, Matheus Ferraz por parte do Sport, o placar, como todo mundo já sabe, classifica o Sport para mais uma decisão, o Sport enfrenta o Salgueiro, ida na Ilha do Retiro, volta no Sertão, no Cornélio de Barros. Enquanto gravamos esse programa, ainda não há definição sobre como ajustar esses jogos no calendário. Eu estou aqui, eu sou Fred Figueroa, ainda não me apresentei, estou aqui com João de Andrade Neto e Cássio Zirpoli, e a gente vai analisar o jogo, as atuações e também o desmembramento, né? O que tem pela frente, fazer uma, no caso do Náutico, passar a régua do que foi esse estadual, do que ainda tem para se jogar com Santa Cruz, essa disputa terceiro lugar, e do Sport, inevitavelmente, tudo passa pelo calendário. Mas vamos tentar ser bem cronológico, vamos fazer uma coisa de cada vez e começar analisando o que aconteceu por 90 minutos. João, você esteve na arena, queria a tua análise do jogo, dos 90 minutos, como é que foi esse Náutico Sport na tua visão?
Bem, Fred, eu acho que assim, o Náutico fez um jogo, o Náutico tinha que vencer o jogo, né? E o Sport jogava pelo empate. Eu acho que o jogo foram dois tempos realmente completamente distintos. Eu acho que o primeiro tempo, pela necessidade do Náutico de fazer o resultado, eu gostei mais do Náutico no primeiro tempo. O Náutico foi um time muito incisivo, foi um time até superando as suas limitações. Foi um time que jogou, diferentemente do que a gente viu no jogo da Ilha, por exemplo, um time muito recuado, o Náutico jogou sem medo no primeiro tempo. E quando o Náutico fez 1-0 com o gol de Giovani, já tinha metido uma bola na trave com o Eric, que fez uma boa partida na minha visão. Eu acho que quando o Náutico fez 1-0, já era merecedor daquele 1-0. Então, assim, o Náutico começou o jogo como ele deveria começar, de peito aberto. E o Sport, ele talvez, sentado um pouco na questão do regulamento, eu achei o Sport muito jogando abaixo da rotação que o Sport pode jogar. E o que foi o grande salto do Sport, o grande diferencial do Sport para esse jogo, nesse jogo de volta, foi o fato do Sport ter empatado o jogo logo em seguida. Porque o gol do Náutico, do jeito que o Náutico estava jogando, e se o Náutico mantém aquele... Vira, por exemplo, se o Náutico vira o intervalo na vantagem, seria muito importante para o Náutico virar na vantagem, porque o Náutico teria a chance, o Milton Cruz teria a chance no vestiário, de reorganizar o time, dizer, ó, só, a gente já conseguiu um gol, metade do caminho já foi percorrido, tem mais outra metade, daria uma tranquilidade a mais, e o Sport teria, no segundo tempo, jogar um pouco mais, talvez, um pouco mais ofensivo. Só que aquele gol do Sport, logo em seguida, de Matheus Ferraz, meio que, assim, colocou um balde de água fria no Náutico, porque o Náutico batalhou tanto para ter uma vantagem, digamos assim, na partida em si, e perdeu essa vantagem logo em seguida a um balde de água fria. E o Sport, esse gol do Sport foi decisivo, inclusive, para essa questão do intervalo. Porque o Sport, no segundo tempo, Ney Franco, ele reorganizou o Sport de uma forma que o Sport não deu mais brechas ao Náutico. O segundo tempo, o Sport cozinhou o segundo tempo ao modo do Sport. O segundo tempo do Sport foi todo moldado da forma que o Sport gostaria de jogar o segundo tempo. Assim, o Náutico ele armou, digamos assim, um arapuca, não diria arapuca, não, mas armou um cenário onde o Náutico não conseguiu sair. E o cenário era altamente favorável ao Sport no segundo tempo. Porque ele já tinha, ele virou com essa, ele manteve essa vantagem de jogar pelo empate. Então, assim, no segundo tempo o Sport foi inclusive mais perigoso do que o Náutico. O Sport perdeu duas grandes chances com o Rogério, uma cara a cara com o Thiago Cardoso. Então, assim, a classificação do Sport para a final foi justa, somando os dois jogos. O primeiro jogo foi um massacre do Sport, o Sport conseguiu a virada em questão de 2 minutos ali, no vacilo do Náutico. Foi um jogo muito curioso, porque o Sport foi muito melhor, mas a circunstância que o Sport construiu a vantagem foi de forma dramática. E nesse jogo da Arena, eu acho que o Náutico foi superior ao Sport no primeiro tempo, só que o Sport conseguiu mais uma vez, teve a vantagem de empatar o jogo logo em seguida, e aí o segundo tempo ele jogou como o Sport, ele jogou, até porque o Sport está desgastado, ele cozinhou o jogo ao seu mercê, ele levou o jogo ao seu mercê. Então, assim, a classificação do Sport foi justa, na minha opinião, somando os dois jogos, eu acho que o Sport, são quatro tempos, o Náutico foi melhor em um tempo, e o Sport foi melhor em três. Então, assim, o Sport foi a classificação foi justa.
Cássio, tua visão?
Semelhante ao que o João falou. A distribuição dos tempos, a forma como os times jogaram, é exatamente como o João falou, e alguns dados que foram até falados na transmissão, eu atualizei no fim, interessante que também fala um pouco da partida. Era difícil, apesar da diferença técnica, que por mais que tente falar que é parecido, que é todo meio que nivelar todo mundo por baixo, eu acho o time do Sport bem mais qualificado que o Náutico, mas ainda assim isso não justificaria uma repetição do que foi visto na Ilha. Foi 19-6 em finalizações. Detalhe, das 19 do Sport, ainda assim, proporcionalmente, o volume de chances reais também do Sport foi muito maior. O Náutico teve, dessas 6 do Náutico, pouquíssimas foram chances reais, enquanto das do Sport foram inúmeras. Nesse confronto da Arena, terminou 7-9 para o Náutico. Estava 8-6 quando teve a transmissão, o Sport ainda teve mais uma com o Rogério, e o Náutico, no fim, com o Thiago Alves, que bateu para fora. Então, foi 9-7, ou seja, 9-7 mostra um equilíbrio, um leve volume para o Náutico, que se viu sobretudo pelo primeiro tempo. O segundo tempo foi muito igual, o que era interessante para o Sport. A mudança, eu vou falar aqui sem ter visto a entrevista de Ney Franco, então posso ter falado algo besteira, então realmente vou falar pelo que eu achei na hora. A saída de André no primeiro tempo, no intervalo, para a entrada de Lenz, eu acho que foi para ganhar o lado direito, para ganhar um escape, que era uma coisa que o Sport não vinha tendo no primeiro tempo, mais do que uma atuação ruim de André. Embora tenha perdido mais um gol feito, embora tenha sido participativo mais uma vez. Mas a troca não foi para fazer a mesma função. A entrada de Lenz foi para desempenhar um papel completamente diferente. Embora tenha sido explicente em alguns momentos, perdendo uma bola na lateral, batendo no pé dele, se ele tivesse um pouco mais de concentração, ele dominava duas vezes, ele perdeu a bola para a lateral, na segunda ele até levou um esporro. Não sei se foi de Samuel Xavier ou foi Diego Souza, alguém que estava ali perto dele. Mas acabou funcionando. A direita do Sport passou a existir, no primeiro tempo foi muito pelo lado esquerdo, com Mena, e acabou tendo essa variação de lado, fez com que o Náutico tivesse que se espalhar, fez com que o Náutico tivesse que dar campo para o Sport. E de uma forma geral, era o que o Sport precisava, travar o jogo. Assim, no final teve essa bola de Rogério que eu falei, que foi um cruzamento de Diego Souza, já acho que no desconto, e um outro lance lançado por Raul Prata, que o Rogério perdeu um gol feito. Enquanto o Náutico, as melhores chances do Náutico, eu acho, foram no primeiro tempo. A vantagem do Náutico era justa, mas na hora que levou o gol de empate, não dava para reclamar, porque ele também tinha escapado de um gol. A cabeçada que André perdeu era muito mais difícil do que a que Matheus Ferraz fez. O gol de Matheus Ferraz, ele subiu com dois marcadores. Uma Páscoa e outro que eu não lembro agora. E subiu mais do
então,
que aliás, a bola aérea de Matheus Ferraz, Fred já falou isso várias vezes, não pode ser que foi o forte dele. Defensivo e ofensivamente. No Brasileiro, que ele foi bem, que foi quando ele ganhou esse contrato de 3 anos, ele foi um dos artilheiros do time. Ele fez muitos gols de cabeça. Acho que 2015 também, não sei se eu estou confundindo o ano. E na bola aérea do Sport, na defesa, sempre foi forte. Assim, a bronca é com os pés. Bem, como o Náutico jogou nesse esquema, aliás, o Sport atacou dessa forma. E o Náutico também. Então, assim, ele foi o jogo de Matheus Ferraz. Foi decisivo na frente e atrás. E quando eu falei isso, alguns torcedores até me cobraram que ele bateu cabeça com o Magrão no final, que quase o Náutico venceu a partida. Ali eu considerei...
Mais uma bola que era no pé de Páscoa, né?
Mas ali eu considerei falha de Magrão. Não, foi Thiago Alves, não? Esse foi justamente a última chance do Náutico. Acho que foi Thiago Alves. Mas naquele lance eu considerei falha de Magrão. Porque Matheus Ferraz, primeiro, depois do jogo todinho, ele já estava com segurança, naquele momento ele já estava com confiança, ele estava conseguindo tirar todas as bolas. No final, inclusive, até com o pé ele arriscou, ele deu um carrinho. Poderia ser imprudente, mas foi um carrinho certeiro e ganhou a disputa quando o atacante Náutico estava entrando pela esquerda para bater cruzado. Então, naquela bola aérea, é óbvio que ele ia subir. Com a confiança que ele estava, do jeito que ele estava rendendo, não tinha por que deixar para aquela bola aos 48 segundos do tempo. Agora, Magrão veio de trás, eu não sei se gritou. Se gritou e ele não saiu, aí seria falha. Mas se não houve a comunicação e não parece ter tido, aí eu acho que foi mais um erro de Magrão do que Matheus Ferraz. De qualquer forma, o Sport escapou daquilo ali. Pelas duas partidas, uma classificação justa. Agora, um confronto que no agregado deu 4-3, simboliza o ataque do Sport, que é um ataque caro, embora nenhum desses atacantes tenha marcado, que foram dois de Juninho, um Diego Souza e um de Matheus Ferraz, mas o sistema do ofensivo do Sport funciona de alguma forma. E, por outro lado, também levou 3 gols, o que mostra que também é uma falha recorrente do Sport, que ele não se arrumou dessa forma. Quanto ao Náutico, acabou sendo, sendo eliminado, mas num confronto duro. Aliás, foram 4 partidas com o Sport, 2 empates e 1-1, e uma vitória para cada lado. Um 3-2 para o Sport e um 2-1 para o Náutico. Então, eu acho que o Náutico sai nesse momento. Para o Náutico, que começou com o Dado Cavalcante e depois ter tido essa evolução com o Milton Cruz, termina dessa forma. Se não cair no jogo fácil do desmonte, como o próprio Náutico já fez, como Fortaleza se lascou esse ano fazendo isso no Cearense, depois de ter perdido a vaga na Série C, enfim, como outros clubes já fizeram, esse time do Náutico, ele precisa de poucos ajustes para ser bem competitivo na Série B. Agora, antes disso, para que esse trabalho tenha uma continuidade, o time vai ter que fazer o terceiro lugar, porque se ele também perde o terceiro lugar, aí eu acho que abre um buraco grande, assim, de moral, de planejamento, de tudo. E sobretudo quando você lembra que o Náutico teve a escolha da semifinal e pegou o Sport.
Vamos por parte, né? A gente está focando primeiro no confronto, no jogo. Do que vocês analisaram, a única coisa que eu vou acrescentar, para não ficar andando em círculos, é que eu não dividiria o jogo em 2 tempos. Eu dividiria o jogo em até o gol de Matheus Ferraz. Porque o que aconteceu depois do gol de Matheus Ferraz se repetiu. Mudou, o Náutico sentiu o gol e, de alguma forma, diminuiu sua aceleração. Meio que se assustou. Relembrou, digamos assim, que o Sport poderia chegar e que teve a chance de... Teve a chance com o André, que também até... O Náutico dominava completamente o jogo até aquela chance de André. Né, que não fez, o Náutico fez seu gol e a gente não conseguiu ver o jogo, e é o que o João falou lá no comentário dele, a gente não conseguiu ver o jogo no cenário ideal para o Náutico, porque o Náutico fez o gol e praticamente imediatamente levou o gol de empate. A gente não teve nada significativo na partida com o Náutico ganhando de 1-0. Faltou isso para a gente ter uma visão melhor do que seria. Porém, eu não dividiria, eu até concordo com a leitura que o João falou dos 4 tempos. Eu acho que na dividida o Náutico foi melhor que o Sport no primeiro tempo. E o Sport foi melhor nos outros 3. Mas a divisão para esse jogo específico, eu diria que o Náutico foi um time até sofrer o gol. Depois que sofreu o gol, ele segurou, e no que segurou o jogo se moldou ao Sport muito fácil. Eu estava escutando a entrevista do Ney Franco, e Ney Franco justifica essa mudança, o que a gente trata mais pelo gol, ele trata por um ajuste tático. Ele falou que não conseguia, ele assistiu a partida, né, ali na beira do gramado, e não estava conseguindo fazer com que seu time encaixasse a marcação contra o Náutico. Ele tinha uns ajustes a fazer, que quando o Náutico fez o gol, ele chamou os jogadores na lateral e conseguiu fazer esse ajuste, que era adiantar Fabrício, adiantar Richelli, para chegar mais nos jogadores do Náutico, estavam saindo com a bola, deixar Ronaldo por trás, porque... E aí ele disse que a partir dessa correção que ele fez, o jogo entrou num grau de segurança melhor para o Sport. E como a gente faz, tradicionalmente, nos telecasts que são clássicos, a gente divide o programa, a gente faz essa análise geral, e a partir daqui a gente divide o programa em 2 partes. Uma parte para analisar esse jogo sob a ótica do Sport, não apenas a partida, as atuações individuais, mas um pouco das consequências. Cássio já fez um trailer. Cássio tem essa tradição de fazer o primeiro comentário amarrando tudo, e depois a gente mergulha para o Náutico. Então, eu vou introduzir o Sport numa análise barra questionamento sobre a forma com que o Sport jogou. Para mim, a escolha por uma postura defensiva, ela pode estar com o regulamento em um braço e o calendário com desgaste no outro. Eu vi um Sport um pouco travado. E aí eu não sei se esse travado é consequência ou se esse travado a gente pode ler como precaução. Será que o Sport optou por fazer um jogo mais administrando, mas tentando manter o Náutico longe e tentando se desgastar o mínimo possível por uma questão de estratégia de física ou uma estratégia ou apenas esportiva, ou apenas o fato de ter 1-0 e achar que tem uma qualidade técnica defensiva capaz de manter o Náutico longe. O que é que vocês acham que foi mais determinante para esse esporte meio travado?
Falando rapidamente para passar para o João, falar sobre Richelli, porque por considerando que ele veio secar alto, dos três volantes, Richelli sempre é o de maior intensidade. E para mim ele foi a rotação dele, já que a palavra da moda é essa, né? Todo futebol vai mudando as palavras, mas a rotação é uma boa palavra para compreender. Para mim ele foi o que teve menos. E acabou saindo o amarelo, a Cabral até brincou, disse, ó, toda substituição fosse amarelo, assim, foi de Samuel Xavier, foi de Richelli, mas considerando que ele tinha sido poupado no jogo de Joinville e jogou nessa fração de tempo, talvez ali aquela substituição passa pelo fato que o jogo já estava administrado também. Assim, o Sport podia perder a partida para os pênaltis, mas naquela altura, o Ney Franco enxergava um jogo administrável, era uma partida administrável, e mesmo sem Richelli, porque se Richelli não estava dando 100% naquela partida, e a partida conseguia seguir no ritmo do Sport, cabia aquela mudança. Então, assim, nessa questão de poupar, eu enxergo pelo menos em Richelli isso aí.
Eu também, eu acho assim, eu acho que Ney Franco está montando, e aos poucos ele vai montando. O Ney Franco é um treinador que ele tem essa característica, a gente já dá para notar isso, que ele monta o time de acordo com o adversário. Ele tem, isso é correto, eu não sou contra o treinador que faz isso, não. E de acordo com a sua, não só com o adversário, mas com a situação do seu time. Mas, numa forma geral, a gente já vê o Sport jogando, essa questão dos três volantes que o Sport vem jogando, já é meio que uma, digamos assim, uma formação base do Sport. Não é a primeira vez que ele usa isso. Então, assim, eu acho que nessa formação cabe as duas análises que o Félix colocou aí. Eu acho que cabe tanto a questão da precaução, pelo você ter um resultado, e automaticamente, a precaução, automaticamente, Ney Franco sabia que o Náutico teria que correr mais, porque o Náutico teria que correr atrás do resultado, então é o Náutico que teria que se desgastar mais. E você colocando um time com três volantes, que ele já vem utilizando. Eu acho que cada duas coisas, cada a forma como o Sport vem, como o Ney Franco vem montando o time com mais segurança, e cada uma forma também de descansar. Eu acho que as três substituições que o Ney Franco fez durante o jogo foram corretas. Eu acho que a substituição do Richelli, essa sim, tem muito da questão do desgaste. O Cássio falou aí que o time veio, que o Richelli veio numa rotação menor. Eu concordo também com isso, mas na hora que ele tirou o Richelli e colocou o Rodrigo, era uma situação que o Náutico estava para um gol para levar para pênalti, mas o cenário do jogo não mostrava isso. Então, assim, eu acho que pela essa rotação menor e por tudo, eu acho que essa suspensão do Richelli também tem um pouquinho a ver com a questão de desgaste, já pensando para o jogo do Botafogo e outras sequências de jogos decisivos que o Porto vai ter. Enfim, as outras substituições que ele fez também durante o jogo também foram acertadas. Já o Prata no lugar de Samuel foi para fechar aquele corredor ali do lado direito. E a de André com o Lênis, caso já comentou. Então, eu acho assim que a questão dos três volantes foi um misto disso, Fred. Eu acho que foi uma questão de você saber jogar com o regulamento debaixo de um braço, do braço esquerdo, e do lado direito, do braço direito, a questão do desgaste. Eu acho que, mas de uma forma ou de outra, eu acho que esses três volantes aí que o Sport hoje foi com. Porque, se você pegar a escalação do Sport que entrou em campo, ao meu ver, é a escalação titular do Sport hoje. Você não
é o que tem de melhor.
Não, é o que tem de melhor, é o melhor, e eu acho que é o que tem de melhor na visão de Ney Franco. Porque às vezes o que tem de melhor não, o treinador não é a nossa, né? Então, assim, eu acho que Ney Franco vê essa visão. Esse time que colocou, que entrou em campo para enfrentar o Ronaldo, foi o que Ney Franco considera o melhor do Sport. O time mais confiável, digamos assim. Esse time aí.
Quando eu fiz essa pergunta, eu nem. Não necessariamente estava me referindo só aos três volantes, mas a forma excessivamente tranquila, digamos assim, ou lenta, numa forma mais crítica, com que o Sport jogou. Você não viu, por exemplo, Diego Souza voltando demais para ajudar. Você não viu essa entrega de como que entra para matar a partida. Mas eu concordo, acho que já foi bem explicado isso. Concordo que as substituições também foram positivas. E aí, trazendo um pouco e iniciando as avaliações individuais, foi meio que consenso que o melhor em campo acabou sendo o Matheus Ferraz, né, que entrou muito mal na quarta-feira contra o Joinville, jogou ali, entrou frio nos 15 minutos finais, uma substituição que naquele momento lembra um pouco acho que Ney Franco fez hoje com a questão do amarelo, né? Ainda que eu não, sei, que eu não veja apenas como amarelo, acho que Richelli, como foi falado aqui, vinha lento, vinha mostrando desgaste, vinha pouco intenso hoje.
Ou se acho que Samuel... também, o jogador tem disso também, né? O jogador com
isso,
um jogo assim,
entende o jogo, né?
E sabendo que, exatamente, sabendo que uma semana tem um jogo que para ele, de repente, é muito mais importante.
Mas saindo de Richelli, que foi a substituição, na verdade, eu ia caminhar para analisar Matheus. Na minha análise, acho que foi até importante para o Sport essa atuação de Matheus, porque ele é um jogador extremamente perseguido pela torcida. E eu não estou aqui para defender Matheus, não, ainda que eu sempre defenda. Eu não o considero o melhor dos zagueiros, nem o pior dos zagueiros, e respeito muito, e sempre uso esse argumento, o fato dele ter feito duas séries A em nível de razoável para bom. Errou, errou. É tanto que ele ganhou aqui no podcast o apelido de o Maldini que erra. Mas ele também não é um zagueiro que você diz, ó, não dá para ficar no elenco. Eu acho que ele é um zagueiro interessante, uma opção de banco interessante, ou até titular. No cenário atual, em que a gente tem Duval também com problemas, né? Henrique eternamente com problema físico, sempre não consegue ter uma sequência. Então não sei se vocês concordam que Matheus foi o principal jogador do Sport. Eu também gostei muito da atuação defensiva de Mena e Fabrício a partir do ajuste que Ney fez. Mais uma vez, Fabrício mostrando uma regularidade muito boa. Não sei se vocês teriam mais alguém de positivo para colocar na conta do Sport e se concordam que Matheus foi o melhor não só do Sport, como o melhor do jogo.
Concordo. Melhor do jogo acho que não, mas eu acho que o melhor do Sport sim, e foi um jogo que para ele, Matheus Ferraz, foi muito importante. Eu acho que se você descontar o lado físico de Henrique, que a gente tem esse problema físico realmente, esse eterno problema físico dele. Eu acho que o Sport para Série A vai ter que contratar um zagueiro, ou dois. Isso é um fato. Até porque Duval não é o mesmo Duval. O Duval que joga hoje não é o Duval que foi ídolo. Assim. Ele tá cansado, digamos assim. Duval não é um jogador para aguentar 38 rodadas de Série A. Então o Sport vai ter que contratar um zagueiro ou dois. Ronaldo Alves é titular, e mais um ou dois para a Série A. Entre Matheus Ferraz e Henrique, olhando somente a parte técnica dos dois jogadores, eu prefiro ainda Henrique. Mas o jogador não existe somente... Você não divide o jogador em parte técnica e parte física, você tem que somar as duas coisas. E Matheus Ferraz, somando as duas coisas, joga mais do que Henrique, porque Henrique, a parte física dele é muito comprometida. Mas assim, é um zagueiro que foi hoje muito importante para o Sport, mas não é um zagueiro que eu confio. Tanto é que quando saiu a escalação do Sport com o Matheus Ferraz titular, a torcida do Náutico comemorou e a torcida do Sport temeu, ficou com medo. O jogo demonstrou outra coisa, mas a comemoração da torcida do Náutico pré-jogo e a temeridade da torcida do Sport pré-jogo não foram por acaso. Foi pelo que o Matheus Ferraz mostrou, vem mostrando nesse espaço mais curto. Então acho que foi o melhor do Sport, sim, concordo, mas não é zagueiro para ser titular do Sport, não.
Bem, eu estou mais com análise de Fred nessa partida. Já tinha, na verdade, como eu já tinha falado, para mim, Matheus Ferraz tem sido destaque, porque eu acho que ele foi bem, não é só pelo gol, foi bem defensivamente também. E sobre Fabrício, eu queria dizer o seguinte. Primeiro que a gente tem tido a discussão, debate no podcast passado, do jogo de ida, sobre Eric e Juninho, sobre a possível revelação da competição. Primeiro que eu acho que essa partida mostrou que Eric é sim a revelação do campeonato. Juninho decidiu o jogo de ida, decidiu. Marcou dois gols. É óbvio que tem um peso muito grande. Mas o cara entrou, virou o jogo aos 44, 46, mostrou estrela. Mas Eric virou titular do time. Tem 19 anos, tem personalidade. A gente, quando acho que ele foi melhor do primeiro tempo, não foi uma fração de jogo, foi de 45 minutos, onde ele foi o melhor, assim, disparado, passando pelos jogadores do Sport, levando perigo, mudando a marcação do Sport. Então, assim, na questão de revelação, só se o Juninho, assim, acabar com o Salgueiro na final, mas os dois gols que ele fez na semifinal tem um peso grande, mas para mim insuficiente para tirar de Eric a revelação da competição. E quanto a Fabrício, a forma como ele entrou e ganhou a disputa no meio campo já o coloca, para mim, como um candidato bem razoável a entrar na seleção. Eric também, na revelação e seleção da competição, não é só revelação. Eric também, quando eu falo revelação, mas seria um dos principais atacantes da competição. E Fabrício como um dos volantes. Porque em relação ao Pernambucano, a gente tem que lembrar que, como o Sport jogou 6 partidas com alternativa, por exemplo, ainda que Richard obviamente seja o disparado o melhor volante do Sport, mas no Pernambucano a participação dele não é tão grande. Então, isso vai ter que ser avaliado, os jogadores que participaram mais, o mata-mata tem um peso muito grande, mas acho que o Fabrício também já se coloca nessa disputa. Assim como eu usei a palavra personalidade para Eric, e também se encaixa para Fabrício. Parece que o cara não tem a idade que tem. Os dois, aliás, tanto Eric quanto Fabrício.
Pronto, feitas as análises positivas desse esporte que atuou na volta contra o Náutico, a negativa seria de uma abrangência muito grande, né? Não vi... E Diego Souza, por exemplo, fez uma partida muito apagada. Richelli, que a gente já citou. Samuel Xavier. O próprio André perdeu um gol. Mais um gol perdido que entra para essa conta, né? Apesar de ter sido participativo, saiu. Lênis entrou dando movimentação, mas me pareceu pouco efetivo dentro da área. Rogério muito mal na partida, perdeu 2 gols feitos. Teria mais alguma coisa que chamasse a atenção negativamente desse desempenho individual do Sport? Porque do meio para frente todo mundo foi muito mais negativo do que positivo, né?
É, tu falasse o nome, tu falasse time todinho, quase todinho do Sport aí.
Do meio para frente.
Eu só
incluí o povo do meio para frente.
É, eu vou ficar com dois jogadores, assim, que são dois jogadores que não jogaram mal nesse jogo. Os dois vêm jogando mal há algum tempo. Samuel Xavier, que foi muito mal, acho a partida dele muito fraca contra o Náutico, mais uma, tanto é que Ney Franco precisou botar Rael Prata para fechar aquele corredor ali, porque era onde o Náutico, um bom espaço que o Náutico estava atacando, ele fez mais uma partida muito fraca defensivamente, que era um ponto forte de Samuel Xavier. Ele vem num problema técnico dele muito forte, e justamente onde ele era bom, que é a parte defensiva. Eu acho que quando o treinador precisa trocar o lateral, um lateral pelo outro, só por conta de que ele não está dando conta, não foi uma mudança tática, não foi uma mudança de lesão, foi uma mudança porque não estava dando conta, fica bem claro que a partida de Samuel Xavier foi muito abaixo. E a outra é André, porque por mais que vocês falem, Cássio fala, que você fala que ele fez taticamente bem, ok, mas assim, eu sigo batendo na tecla. Ele é centroavante. André não pode ficar acumulando... Não pode segurar numa muleta, ele não pode se apoiar numa muleta de taticamente ele é importante, que isso, que aquilo. Ele é centroavante. Ele é jogador a bola chega 2 vezes nele, ele tem que botar uma bola para dentro. E não tô cobrando de nenhum perna de pau. Eu não tô cobrando de Alisson do Náutico, por exemplo, que não fez nenhum gol do Náutico e não tem nada para mostrar. Eu tô cobrando de André, que é um jogador que foi muito bem no Sport 2015, que tem um currículo interessante e que a bola vem chegando, a bola chegou no jogo passado, chegou uma vez, mas chegou nesse jogo na Arena, e ele tá muito mal na finalização. O que é que se cobra de André? Você cobra, é a mesma coisa que você cobrar Diego Souza criação. Você critica, não, Diego Souza não tá criando, aí você critica Diego Souza pela criação. É o que você cobra dele. O que você cobra de André é a finalização. Então, por mais que ele seja participativo, que ele seja isso, que ele seja aquilo, ele está falhando no básico dele. Então, assim, eu acho que tanto é que ele foi substituído em intervalo. Então, eu acho que André e são dois jogadores que já renderam, que podem render muito mais, mas que vêm muito mal. E quando ele vem muito mal, tem que ser criticado. Eu acho que André continua, na minha visão, continua devendo muito futebol ao Sport.
É, eu acho o seguinte, eu concordo com o Cássio só na parte, quer dizer, eu concordo 90, 80% com sua avaliação, mas concordo com o Cássio quando ele analisou a substituição de André, que se tivesse saído André para entrar Leandro Pereira, era uma sinalização mais de, porra, André saiu no intervalo, ele não estava jogando mal e teve que ser tirado. Foi quando essa substituição, ela foi muito mais tática, ela foi muito mais uma escolha, mas é recorrente, tá? Não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que quando o Ney Franco precisa ou quer fazer um ajuste no ataque do Sport, ele faz tirando o André. Isso é recorrente porque, de fato, é a peça que vem menos rendendo, ainda que, mais uma vez, tenha considerado hoje o Rogério pior do que ele. O Rogério, para mim, foi ofensivamente a pior peça do Sport, talvez o pior jogador do Sport em campo, né? Porque pouco participativo e perdeu dois gols absurdos. As duas maiores chances de gol do Sport foram perdidas por Rogério. Então, para finalizar o Sport, eu queria trazer um debate que vem permeando, já vinha permeando, sobretudo as redes sociais do Sport, dos torcedores do Sport antes da partida. É, já teve até um trailer de João com opinião diferente de Cássio.
Meu amigo, eu boto uma coisa no Twitter, já, eu tenho 129 mensagens para responder.
Que é em relação a como o Sport vai lidar com o calendário apertadíssimo que tem pela frente, um calendário de decisões. Ney Franco, na entrevista coletiva, ele disse que na segunda-feira, quando os jogadores se apresentarem, vai fazer aquela velha avaliação do CK e ela será determinante para escolher, para decidir quem viaja para enfrentar o Botafogo, ainda que ele tenha reforçado o discurso de que não existe prioridade, que tudo, nesse momento, deve ser priorizado. E aí eu faço a pergunta a vocês, vou perguntar primeiro ao João, que foi quem primeiro tocou no assunto no Twitter. A gente ainda não tem a ordem dos jogos. A única coisa que a gente sabe do calendário é que quarto o Sport enfrenta o Botafogo e sábado enfrenta o Santa Cruz no jogo de ida da semifinal da Copa do Nordeste. Vai ter que encaixar os jogos do Salgueiro, vai ter que encaixar a volta com o Santa Cruz, tem Danúbio dia 11. Mas onde é que é para poupar, João? O fato de ser o Salgueiro permite ao Sport cogitar entrar na final com um time misto, com um time reserva? Como é que você vê esse cenário?
Bem, eu já coloquei no Twitter e eu tô. Eu baseio muito a minha opinião no que o Sport vem falando. Então, assim, a minha opinião é baseada no que o presidente do Sport falou, no que os dirigentes do Sport falaram sobre o Pernambucano. Que o Pernambucano não é prioridade. Que o Pernambucano, o Sport tá, é o único, talvez seja o único time do Brasil que está disputando nesse momento quatro competições. E dessas quatro, a última, em termos de importância, seria o Pernambucano. Então, a gente não sabe as datas das finais, mas as datas das finais vão ser apertadas, porque o Sport tem jogos decisivos pela frente de competições e vai começar o brasileiro daqui a menos de um mês, que é outra competição importante. Então, assim, independente de quando vai ser encaixada essas finais, vai ser um jogo atrás do outro. Não vai ter tempo de descanso. Então, eu acho o seguinte, olhando pelo discurso do Sport, relembrar o discurso do Sport aqui, do presidente Arnaldo Barros, que o Sport não cabe mais em Pernambuco, que o campeonato pernambucano, ele, presidente Arnaldo Barros, colocaria o sub-20 para jogar. Que o campeonato pernambucano é, de longe, a competição que o Sport menos interessa. E eu concordo com isso, que eu acho que o Sport disputa quatro competições e a menos importante para o Sport é o campeonato pernambucano. Eu acho que, olhando desse prisma do Sport, o que é que o Sport gostaria, o que é importante para o Sport no campeonato pernambucano, já que é uma competição que ele menospreza? A vaga para a Copa do Nordeste, do ano que vem, porque é uma competição importante. Então, o Sport já conseguiu essa vaga. Ser campeão ou não para o Sport, não interessa. É mínimo. A importância é mínima. Eu colocaria um time reserva nos dois jogos contra o Salgueiro e pouparia os jogadores principais para as competições importantes que o Sport tem para disputar. Copa do Nordeste, Copa do Brasil e futuramente Brasileiro, porque essa conta do desgaste vai estourar, pode vir estourar mais na frente do Brasileiro.
Então, assim, e ainda tem Sul-Americana, né? Tem a volta contra o
Sul-Americana. E ainda tem Sul-Americana. Então, assim, se o Sport acha o Pernambucano tão desprezível, se o presidente do Sport dá a declaração que o Sport não cabe mais em Pernambuco, por que você vai colocar você vai arriscar a sua temporada, o momento importante da sua temporada, no campeonato que você menospreza? O importante para o Sport foi assegurar a vaga na Copa do Nordeste no ano que vem.
Ô, João,
o Sport já tem essa vaga assegurada. Então, assim, eu colocaria, eu dirigente do esporte, eu não sou dirigente do esporte, mas eu adotando esse discurso, eu colocaria nos dois jogos contra o Salgueiro, time misto, e até porque, Fred, eu acho que...
Misto
time
ou reserva? Contra o Salgueiro, misto ou reserva?
Reserva, time reserva.
Reserva.
Porque tá. Eu acho que o time reserva do esporte tem condição de ser campeão pernambucano, deixando bem claro aqui contra o Salgueiro. Eu acho que tem condição de ser campeão pernambucano. E eu não arriscaria a minha temporada para ser campeão pernambucano. O Sport já tem 40 títulos pernambucanos. Então, assim, se o Sport for campeão, perder a final para o Salgueiro ou não, pior vai ser perder uma vaga para a Copa do Nordeste. O pernambucano, o Sport ganha zero real para ser campeão pernambucano.
Ok.
Se o Sport for eliminado pelo Botafogo, o Sport perde uma cota de mais de 1 milhão.
Ok, João. Entendido a primeira parte. Eu só vou fazer uma mínima correção, mas é só uma correção de tempo verbal, que você mesmo depois ajustou, que não anula o que você falou, porque a correção do tempo verbal também não anula o que foi dito antes. A diretoria e o presidente Arnaldo Barros não vêm falando mais isso. Eles falaram e hoje silenciam sobre esse assunto. Mas eu concordo com você. Primeiro, que se for uma promessa de campanha, e não apenas uma promessa naquelas 14, 15 que eles colocavam na lista, era uma promessa que ia de encontro ao oposto do rival. Vanderson Lacerda, ele defendia que o pernambucano fosse priorizado. Então, quando o Arnaldo levantou a bandeira de que o pernambucano tinha que ser tratado com jogadores sub-20 e reservas, e isso não saiu do papel, porque só saiu do papel em 6 partidas do hexagonal, que é até um número razoável. E a gente pode tratar que das outras 4, 3 foram importantes para que o time ganhasse corpo. Mas, na hora que ele colocou os titulares nos 2 jogos contra o Náutico, inclusive poupando contra o Joinville, essa promessa está claramente esquecida e deixada de lado. Então, ajustando o tempo verbal, porque senão você estaria 100% certo. Só que como o Sport já deu uma demonstração contra o Náutico de que transformou o pernambucano numa prioridade, ou pelo menos numa competição igual às demais, ok, que não quero chamar de prioridade, mas no mínimo ele não é mais esse papinho de que não cabe o Pernambuco. Isso aí, delete, porque não é a promessa, a palavra não está sendo colocada na prática.
Pode
deixando.
Falar?
Pode, eu só, vou te passar
a questão.
Eu vou falar rapidinho, só rapidinho. Nessa questão do tempo verbal, Fred, descartando essa questão do esporte não cabe em Pernambuco, eu acho que isso de uma arrogância muito grande, mas eu acho que o pernambucano é o que menos interessa o esporte. O discurso de Arnaldo, da diretoria, que inclusive ganhou muito voto por conta disso, é o correto. Eu acho que o esporte, dentro das competições que tem pela frente, eu acho que o pernambucano você tem que deixar de lado mesmo. Eu só não concordo com esse negócio de esporte em Pernambuco, não, esporte não cabe em Pernambuco, eu acho que uma arrogância absurda, mas...
Não, a promessa é correta.
Peraí, a vez agora, pô.
Você vai falar um segundo, A promessa era correta, a prática vem sendo completamente diferente. Cássio está nervosíssimo para falar, já respondeu no Twitter.
Não, porque nós caras que eu ia passar a vez sem que eu tivesse falado. Vamos lá.
Não ia passar a vez, não. Eu ia passar para você.
Discordo bastante, até porque é questão de interpretação. Já no dia da eleição, Arnaldo falou isso e ganhou votos, mas já no dia da eleição, Dubé disse que não teria no mata-mata. E já no dia da eleição, Arnaldo falou que submeteria isso à direção, que aquilo era a opinião dele. Claro que ele é o presidente, mas que aquilo não era o que aconteceria, que aquilo era a visão dele, Arnaldo Barros, e que o submeteria a uma direção. Uma direção que, no mínimo, já tinha uma pessoa que discordava, que era Gustavo Dubé, dizendo que é o mata-mata seria o time principal. Bem, na época, eu interpretei dessa forma. Para mim, o erro do Sport não é usar o principal no mata-mata de forma nenhuma. Pelo contrário, acho que tem que usar. Esse é o jogo, como o Fred falou, dos 3 jogos do hexagonal que dão corpo. Eu acho que o que dá corpo é esse jogo agora. São esses 2 jogos contra o Náutico, são esses 2 jogos contra o Salgueiro, esses jogos com um perfil muito maior. Os clássicos que aconteceram quando colocou o time titular, aquilo, o lastro que aquilo dá é muito pequeno. Então, o vacilo do esporte não é usar o time misto agora, não. O vacilo já aconteceu, na verdade. Dos 10 jogos do hexagonal, jogou 6 com o time alternativo, dos quais só 1 com o time sub-20, que era o que Arnaldo Barros falou. Isso é uma falha, porque podia ter jogado mais. E detalhe, os 6 jogos do time alternativo, ele não perdeu nenhum. Aquelas 6 partidas do time alternativo, ele poderia ter se classificado a semifinal só com aquela campanha. Não precisava ter jogado com o principal. Ainda que Fred tenha dito que era para dar corpo, já estava dando corpo na Copa do Nordeste e na Copa do Brasil, que começou muito cedo. Então, assim, só com a Copa do Nordeste, a primeira fase, e com a Copa do Brasil, que aconteceu até agora, só aí já foram 10 partidas. Sem contar ainda os 2 jogos contra o Campinense, enfim... O Sport jogou muitas partidas, é o time que mais jogou no ano. Então não precisava ganhar corpo do hexagonal. O erro foi aí. No mata-mata, eu acho que tem que jogar com o principal mesmo. E aí, como o Fred falou no começo desse tema, a gente está antecipando um debate em relação às datas que ainda não saíram. Por exemplo, na que por causa do Sport Santa envolvido na Copa do Nordeste, que poderia ser nos dias 5 e 9, que seria numa sexta-feira e numa terça-feira. Mas já pode ser que aconteça já no dia 5 e 9 de maio, né? Mas pode ser que já aconteça no dia 3 e no dia 7 de maio. Mas para que isso aconteça, certamente a volta da Copa do Nordeste da final teria que ser adiada, ou a data da Copa do Brasil, porque se for no, isso que saiu na rádio, se for no dia 3 e 7, o que seria justamente os jogos da televisão, que a Globo, é claro que a Globo quer passar. O jogo de volta, Salgueiro Sport, um estádio que só tem 10 mil pessoas, ou seja, a presença de torcida vai ser mínima, o jogo não é na capital, o jogo à noite que para televisão e futebol dá mais audiência do que à tarde, a tendência é de uma audiência gigantesca para a Globo. Como é que a Globo quer abrir mão de um jogo desse? Então eles querem passar. Isso, nesse caso seria o do domingo, né? No atual seria terça-feira. Mas mesmo que seja antecipado, tirando a data, o cenário continua o mesmo. Seria apertado? Seria. Agora, a utilização de uma formação alternativa poderia acontecer no jogo de volta, mas dependendo do resultado do jogo de ida. Agora, colocar um reserva, um misto, já no jogo de ida, quase como abrindo mão do título, eu discordo completamente. Ah, porque o Sport tem 40, porque o Sport não cai Pernambuco. Bem, como o João falou, essa frase é arrogante. Nem todo torcedor concorda com essa frase, não. O cara joga 10 partidas de um campeonato que não vale nada, joga uma semifinal dura contra o Náutico, que foi uma semifinal complicada, para chegar na final, agora já estou na Copa do Nordeste, fica com o título Salgueiro. Peraí, né? Não faz o menor sentido. Não tem para que abrir mão do título.
Mesmo colocando em risco outras competições mais importantes, Cássio?
Mas aí você joga... Aí, veja, primeiro vai se lutar pelo calendário. Esse jogo do Botafogo não era para ser agora, nessa quarta-feira. Esse foi um grande problema que o Fred falou quando a gente gravou o telecast. Como o calendário do Botafogo está ruim, colocou agora. Parecia ser muito mais simples adiar uma das partidas do Sport do Brasileiro, o que eu ainda não descarto. Como eu falei, a gente está antecipando um discurso que ainda vai confirmar durante a semana. Basta que uma partida do Campeonato Brasileiro seja postergada, que praticamente resolve. Ficaria um calendário cheio, quarto domingo, mas não ficaria com 3 jogos na semana. Ficaria no máximo 2 jogos na semana, que é o que o Sport já vem tendo. E se isso acontecer, dá para jogar o principal. Ou se não for o time titular inteiro, como também não foi contra o Náutico, porque o Ronaldo Alves não jogou as duas partidas. Mas o que não dá para ser é um time como foi o que jogou em Joinville. Veja, aquela formação, eu discordo daquela formação, se é a formação que vai disputar o título com o Salgueiro. Aí eu já discordo. E outra, a gente meio que falando isso e ao mesmo tempo não faz tanto sentido. Porque se no final da história era o fato de que Diego Souza estava ia disputar a sua primeira final com o Sport, o próprio Diego Souza, que quer um campeonato, ele não vai jogar a final. Nem faz sentido também.
Esse é um tema que a gente vai, sem dúvida nenhuma, voltar para ele e aprofundá-lo bastante no podcast que a gente vai gravar segunda-feira. Quem sabe, né? Possivelmente até com essas datas definidas, e aí vai ser mais fácil a gente fazer.
Copa do Nordeste.
Exatamente, aí vai ser mais fácil a gente fazer toda a projeção, inclusive debater a estratégia do Sport. Virando aqui o disco para o Náutico, né? O Náutico que foi eliminado e segue seu jejum, seu longo jejum de títulos e também um baixo número de finais. Na minha análise, o Náutico, como o Cássio até já sugeriu lá no trailer que ele deu, cai de pé, mas cai. Foi competitivo, conseguiu vender caro a vaga do Sport na final, sem aquela iminência de que se classificaria. Né? O Náutico, por exemplo, não teve uma grande chance de fazer o segundo gol. O Náutico, poucas vezes, ou nenhuma vez, ou por 30 segundos nessa semifinal de volta, ele se viu perto da vaga. Né? Foi, de fato, ele foi competitivo, mas não foi protagonista. Ele, no máximo, dificultou. Cai de pé. Teve a questão que a gente já debateu demais, né, que o Náutico foi ético, também pesaram outras questões internas e coisas que a gente não cabe nem trazer de volta, mas o Náutico não escolheu o adversário, o Náutico jogou o clássico na última rodada contra o Santa, venceu o clássico, se colocou no caminho do Sport e se distanciou da final, e para mim isso foi bem decisivo, porque o Náutico, jogando esse futebol, o Náutico nesse momento da temporada, a evolução que ele teve com o Milton Cruz, ele me parece um time em plenas condições de ter vencido o Salgueiro, porque o Náutico tem uma vocação e uma qualidade ofensiva. Ele tem uma vocação e uma qualidade ofensiva maior do que a do Santa. O Náutico consegue criar, O Náutico tem Eric, tem Marco Antônio, tem alternativas de ataque que o Santa não tem. Isso para mim é muito decisivo diante de um time esforçado contra o Salgueiro, mas para mim nada muito além de esforçado. João, o que pesou para o Náutico não estar na final do Pernambucano foi a decisão, abre aspas, cavalo do cão, fecha aspas.
É, eu acho que essa decisão do cavalo do cão foi burra. É, eu acho que o Náutico caiu de pé, eu acho que o Náutico fez o que deu para fazer, fez dois jogos apertados contra o Sport, cada um jogando de uma forma, né, na ilha, jogando por uma bola, e estava ganhando o jogo até as 44 do segundo tempo, e nesse jogo com a Arena saiu na frente, enfim, e cedeu um impasse. Eu acho que o Sport, que ele fez dois jogos duros contra o Sport, o que mostra que a estratégia cavalo do cão se mostrou burra. Eu acho que o Náutico tem que saber. O Náutico é um clube que a realidade do Náutico você não coloca a realidade do Náutico em outros clubes. A realidade do Náutico é a realidade do Náutico. O Náutico é um clube de grande torcida, que está 13 anos sem conquistar um título e com grandes dificuldades financeiras. Então ele tem que saber. A prioridade do Náutico é completamente diferente da prioridade do Sport, por exemplo. Da prioridade do Santa Cruz, por exemplo. É um clube que necessita de um título. A torcida está carente de um título. E eu acho que por conta disso você tem que saber jogar o campeonato. Era óbvio que o caminho mais fácil do Náutico era enfrentar o Salgueiro. E essas semifinais, eu vi muito torcedor do Náutico tirando onda comigo no Twitter, depois que o Salgueiro eliminou o Santa Cruz. Eu acho que essas semifinais só reforçam a minha tese, que eu acho que se o Náutico tivesse enfrentado o Salgueiro, o Náutico seria franco favorito para passar. Para o Salgueiro, e enfrentaria o Sport numa final, possivelmente o Sport, colocando entre Sport e Santa Cruz. Eu acho que o Sport seria favorito contra o Santa Cruz, como é favorito na Copa do Nordeste. Eu acho que uma possível final entre Náutico e Sport seriam jogos diferentes do que foram esses jogos semifinais. Primeiro por conta dessa questão do desgaste que o Sport tem que administrar. Que a gente está aqui sabendo, colocando se o Sport tem que jogar com o time em reserva ou não contra o Salgueiro. Então, assim, pela maratona de jogos decisivos que o Sport vai ter. Então, o Náutico, numa possível final, enfrentaria o Sport, ou o Sport desgastadíssimo, muito mais do que enfrentou agora, ou o Sport, até mesmo o Sport B, um Sport com a formação alternativa. Então, assim,
contra o Náutico seria bem mais difícil, né?
Enfim, mas pegaria um time...
Contra o Náutico, se a gente já acha difícil usar reserva contra o Salgueiro, contra o Náutico era... praticamente impossível.
Ok, mas
seria desgastado, mas não seria B.
Seria. Ok, mas seria muito desgastado, Fred. Muito desgastado. Então, assim, eu acho que era saber. O Náutico tem que saber jogar com a sua realidade. É isso que eu falo. A realidade do Náutico é diferente da realidade de outros clubes. Então, se o Náutico estivesse jogando com a realidade dele, o Náutico poderia estar fazendo uma final contra o Sport, poderia estar classificado hoje numa final. A gente não poderia estar falando de uma eliminação do Náutico, poderia estar projetando uma final contra o Sport de uma projeção. Até mesmo, possivelmente, até dentro do cenário, levemente favorável ao Náutico. Então, assim, eu acho que o Náutico está 13 anos sem ganhar campeonato e tem que aprender a disputar o campeonato. Porque você ganha campeonato sabendo jogar o campeonato. E o Náutico não soube jogar o campeonato. Caiu de pé, como você falou, caiu de pé, mas caiu. Não adianta. É mais um ano de jejum, é mais um ano na fila.
E ainda é complicado com o terceiro lugar, né?
E é outra coisa, assim, eu acho que pro Náutico joga, veja, o Náutico pro ano que vem, colocando que o Náutico não vai ser campeão da Série B, porque não vai. O campeão da Série B vai ser o Internacional, tô dando spoiler aqui. O campeão da Série B vai ser o Internacional. Colocando que o Náutico vai... É spoiler. O Náutico vai ser campeão, vai disputar mais uma vez o campeonato do ano que vem. Esse jogo contra o Santa Cruz, pro Náutico, é importantíssimo. O Náutico tem que encarar esse jogo contra o Santa Cruz como um jogo muito importante. Porque é o seguinte... Porque, primeiro, você coloca mais um leque de opção para o Náutico tentar ser campeão, que é a Copa do Nordeste. Mais um leque de renda que o Náutico tem, que é a Copa do Nordeste. E com renda, e com mais um, você tendo uma perspectiva maior de receita, você tem perspectiva maior de fazer um time mais competitivo para disputar o Campeonato Pernambucano. Então, assim, o Campeonato Pernambucano de 2018 para o Náutico começa contra Santa Cruz agora na semifinal, na decisão do terceiro lugar. Esse tipo de pensamento, esse tipo de raciocínio, esse tipo de mentalidade, de visão, que o Náutico tem que ter para ser que esse aí o jejum. Que não teve agora para escolher adversário, então que comece a projetar para o ano que vem. Que esse jogo com o Santa Cruz é importantíssimo para o Náutico, olhando a perspectiva de 2018 já.
e chega bem mais inteiro que o Santa Cruz, né? A gente também não faz a menor ideia de quando vão ser esses jogos, mas o Náutico caiu no Pernambucano muito mais de pé, né, Cássio? Você vê favoritismo do Náutico nessa disputa terceiro lugar? Como é que você analisa essa eliminação e já esse jogo?
O Santa passou um domingo inteiro assim, acompanhando assim, uma revolta muito grande da torcida do Santa com o trabalho do Eutrop. Que o trabalho dele na semifinal com o Salgueiro foi realmente lamentável. O jogo de volta, enfim, mas a gente já discutiu isso no Telecast, pode ouvir lá. Mas até a gravação desse aqui seguia Vinícius Eutrop. Milton Cruz, que já é o segundo treinador do Náutico nesse Pernambucano nessa temporada, ele deu um padrão ao time. O time do Náutico melhorou, isso é fato. E como a gente já falou, você fez um confronto equilibrado com o Sport. Agora tem que ver o tamanho do golpe que o Náutico vai acusar em relação a essa eliminação. Porque no caso do Santa, a perda da semifinal para o Salgueiro é um time que o João falou, acabou de falar, o lastro que tem, que o Náutico não tem, é inversamente proporcional ao do Santa. É um time que tinha 5 títulos nos últimos 6 anos. Então, assim, a falta do Santa não é baseada em mais um ano sem ganhar o Pernambucano, não. Não, não ganhou agora, podia ser tricampeão, perdeu o título. No caso do Náutico, é o golpe. E isso internamente pesa, a gente sabe muito bem disso. Internamente pesa, chegou a 13 anos. Inclusive, com 13 anos não, porque 13 anos já tinha completado, né? Porque tem final que é em maio, tem final que é no fim do ano. Aí eu costumo dizer edições, que é mais fácil. O Náutico chegou a 13 edições sem ganhar o campeonato pernambucano. Entre títulos, entre intervalo de títulos, já é o maior jejum da história do Tribo de Ferro. Nos anos 60, quando o Sport ficou de 62 a 75, foram 12 edições, ficou quase conhecido como Leão 13 na época, era uma greia muito grande. E olhe que naquela época o Sport ganhou o torneio Norte-Nordeste de 68, mas o estadual tinha outro peso, então mesmo que tivesse tido uma conquista interregional, o jejum local era um grande problema. E para o Náutico isso também é. Então assim como o Náutico era o objetivo, se a gente estava discutindo há pouco que para o Sport talvez o estadual não tenha esse peso todo, para o Náutico tinha sim, mesmo que não ganhasse um real a mais, mesmo que a vaga da Copa do Nordeste seja conquistada tanto no terceiro lugar quanto no campeão, não faz a menor diferença. A vaga da Copa do Brasil pode ser conquistada no ranking, mas a taça para o Náutico tinha um peso muito grande. Então, assim, para colocar o favoritismo no Náutico, tecnicamente eu colocaria. Eu acho tecnicamente esse time do Náutico melhor do que o do Santa Cruz. Inclusive, é o que diz os resultados nesse ano. O Troféu Gena, no caso, está 2 vitórias para o Náutico, um empate e uma derrota. Está 7 pontos para o Náutico, 4 para o Santa. Tecnicamente, entre os confrontos, o Náutico já ficou à frente, mas a confiança do time, eu não consigo mensurar isso agora. Porque eu acho que o golpe do Náutico, ele acusa, vai, nessa semifinal, acusa mais, deverá acusar mais do que o Santa Cruz. E isso terá uma importância grande para essa disputa da semifinal, que, se for como nos últimos anos, o terceiro lugar foi criado em 2013, ela sempre ocorre, tanto a ida quanto a volta, na véspera da final. Considerando as cotas de 2017, o quanto esse jogo representa? Considerando as cotas de 2017, são R$600 mil pela Copa do Nordeste e R$300 mil pela Copa do Brasil, caso esteja na Série B, porque se eventualmente subir para a Série A, a cota é diferente. Então, seria para o Grupo 2, então, mas seria R$900 mil. Claro, existe uma ressalva na Copa do Nordeste, porque se a Copa do Nordeste provavelmente vai mudar, a CBF não confirmou, e talvez essa vaga seja para a pré-Copa do Nordeste, que seria mata-mata para classificar para a fase de grupos. E aí eu não tenho como mensurar, porque seria algo inédito na Copa do Nordeste. Mas se for como vencer nos últimos anos, seria quase R$1 milhão, além de um calendário de pelo menos mais 7 jogos. Porque a gente sabe como foi o Santa Cruz de 2015. Em 2014 o Santa foi quarto lugar.
Foi o próprio Náutico, né, quando ficou fora.
Quanto foi o próprio Náutico? Não, mas acho que o Náutico ainda jogou a Copa do Brasil. O Santa nem a Copa do Brasil jogou, por causa que o ranking do Santa estava ruim. Meu amigo, já pensou ficar até agora, final de abril, só tendo jogado o hexagonal, o galeto? Meu amigo, não tem torcedor que aguente, não.
Sobre esse jogo, faltou alguma coisa? Milton Cruz podia ter feito algo mais? Onde é que o Náutico teria uma brecha para conseguir pelo menos o 2-1 e ter levado para os pênaltis? O que é que faltou? Tem algo que pudesse ser feito?
Eu acho que faltou segurar 1-0. Eu acho que faltou segurar o intervalo de 1-0. Se você vira 1-0, Milton Cruz poderia... Porque Milton Cruz está se mostrando um treinador também muito inteligente, que sabe montar time. Então, assim, ele poderia fazer uma estratégia para o Náutico tentar jogar no erro do Sport ou num contra-ataque, alguma coisa assim. Mas não deu nem tempo. Eu acho que Milton Cruz não deu nem tempo de sentir o gostinho da vantagem de 1-0 para tentar armar uma coisa diferente. Eu acho que faltou isso. E também faltou, eu acho que o Náutico, como um time é um time tecnicamente limitado de peças, inclusive, eu acho que Milton Cruz no segundo tempo, que o Náutico estava 1-1, o Náutico tinha que partir para cima, Milton Cruz não tinha peças para colocar. Ele colocou Maílson no lugar do Dudu, que foi uma substituição ok, correta, porque Dudu não jogou nada, e Maílson seria uma alternativa de melhorar o passe no meio de campo. Mas depois ele não teve ninguém para jogar. Ele colocou Giva, que é um jogador fraquíssimo, e colocou Alisson, que é um jogador que não marcou gols. Então, assim, ele, o banco dele é muito fraco. Então, assim, tem essa questão de carência do elenco para você tentar mexer uma peça ou outra. Por isso que eu falei que Milton Cruz tira o leite de pedra. Mas num time tão limitado, um time tão limitado de peças, inclusive tecnicamente, eu acho que falta, que é muito ruim para o Náutico ter um jogador como Everton Páscoa e como João Ananias. Porque é um time que, por sua limitação, ele tem que jogar numa rotação máxima. Quando você enfrenta um adversário como o Sport, você tem que entrar numa rotação máxima, gerando na alta 90 minutos. Mas se tem um jogador que não gera, um jogador que fica abaixo, esse jogador compromete. Foi João Ananias que comprometeu no jogo de ida e foi Everton Páscoa que comprometeu no jogo de volta. São dois jogadores que, você ter esses jogadores em campo, você está sob risco iminente de sofrer um gol.
O João Ananias não é muito dura a crítica, não, João?
Eu não acho, não. Eu não acho, não, Fred. Eu acho que João Ananias é um jogador que vem mal há muito tempo.
Páscoa,
ok. É um jogador que vem mal há muito tempo e que levou dois gols. Juninho passeou em cima dele em dois lances. Tanto é que sequer ele foi relacionado. Ele entrou em campo hoje. Ele estava à disposição. Então, assim, é um jogador que está muito mal tecnicamente. Então, assim, quando você tem uma limitação de elenco, de jogadores, se você tem um jogador no seu time, não adianta 10 jogadores renderem o máximo que eles podem render. Se você tem um jogador que compromete, o trabalho dos outros 10 foi por água abaixo. Foi o que aconteceu no jogo de ida e no jogo de volta. Então, assim, Everton Páscoa é um jogador que, para a Série B, eu não ficaria para a Série B. Eu acho que esse elenco do Náutico é um elenco bom para a Série B, é um time bom para a Série B, que Milton Cruz, que é uma coisa que você contratou Milton Cruz, apostando nos contatos que Milton Cruz tem para trazer jogadores interessantes. Então, assim, a reformulação de elenco que Milton Cruz vai fazer, vai trazer muitos jogadores, você confia no taco de Milton Cruz, mas um jogador como Everton Páscoa, eu não ficaria com o Everton Páscoa. E eu até coloquei, falei com um amigo meu no jogo, estava assistindo o jogo, quando o Náutico levou o gol de Matheus Ferraz, que foi em cima de Everton Páscoa, no intervalo eu falei, tá vendo essa torcida, a torcida do Náutico? Lembra aquele jogo contra o Ceará, que o Náutico fez um gol há 50 minutos, que foi uma vibração danada? Foi em cima de Everton Páscoa. E hoje o Náutico sofreu o que a torcida do Ceará sofreu, que é um gol em cima de Everton Páscoa. Então não adianta você ter um jogador como Everton Páscoa no elenco, que ele pode colocar por água abaixo todo o trabalho, pô. Eu acho que é um dos pontos negativos do Náutico, que é isso. É ter um jogador como Everton Páscoa com o elenco e um jogador como o João Ananias, que está muito mal tecnicamente.
Uma crítica que eu faço a Milton Cruz hoje foi tirado o Antônio, faltando 6 minutos, 39 do segundo tempo.
Demais. Já tava
Mas voltado. Não seria a hora de ter que ficar em campo de qualquer jeito, não? Eu, enquanto torcedor do Sport, sabe, João? Eu, enquanto torcedor do Sport, eu tive, opa... Assim, saiu um dos maiores riscos que havia do Sport levar um gol, que era ter uma falta ali por perto, um cruzamento bom que ele tem, uma bola parada, o próprio escanteio saiu dos pés deles. Eu achei que o Náutico perdeu força para os últimos 9 minutos, né, já que o 9, 10 minutos, o jogo foi até 49. Eu acho que o Náutico perdeu o seu principal elemento, né, porque o Eric já não estava tão vivo na partida.
O Náutico, na verdade, cansou muito. E Marco Antônio, eu entendi a saída de Marco Antônio porque ele precisava preencher a área do Sport. E quando ele botou Maílson, quando ele tirou Marco Antônio, era para Maílson assumir o papel do Marco Antônio, mas Maílson entrou muito mal na partida. Era Maílson assumir o papel do Marco Antônio e ele preencher a área do Sport.
Será que é por isso que Maílson ganha a vaga?
Pode ser. Entrou muito mal.
Não vem correspondendo. muito pouca sequência também, né? É foda para um jogador que já é um jogador mais velho ficar entrando em resto de jogo e ter que corresponder em resto de jogo, né? É muito difícil. Eu sei que o reserva só consegue mostrar qualidade em resto de jogo, mas é difícil sem ritmo, né?
Mas o papel dele é esse. Ele tem que entrar e resolver. Enquanto ele não entrar e resolver, ele vai ser da reserva.
Alguma observação individual para fechar o Náutico, João e Cássio?
De deixar individual, de positivo, eu acho que é.
Positivo ou negativo, né?
Negativo,
Anselmo. Apagadíssimo. Eu também não gostei, não. Mas Eric, eu gostei muito. É um garoto que...
Eric jogou muito.
Não, é um garoto que... E ele vai pra cima. Ele, pô... A bola que ele meteu na trave no primeiro tempo...
É revelação do campeonato. Não existe.
Não, é revelação do campeonato. Ele teria um golaço que ele fez. E curioso é que depois do jogo, eu tava no estádio e percebi, vários jogadores de esporte vieram falar com ele. Consolá-lo, né? Assim. Eu não lembro quem foi exatamente, mas...
Isso eu acho que é uma querida aliciados.
Talvez também, mas eu vi muito jogador do esporte com só falando com o garoto e tal, porque ele assim, por ser garoto, normalmente o garoto se intimida muito, ele joga, vai pra cima, a bola que ele meteu na trave, ele deu dois dribles, ia ser um golaço, ele chama a responsabilidade. E outro jogador que eu gostei muito, que é um jogador que chegou muito criticado, e que muito questionado como pessoal que foi atrás, mas eu gostei muito do Darlan, do volante, que é um jogador pro meio do campo assim, de marcação, de pegada. Eu acho que, já que a gente tá falando, eu falei muito mal, tão mal de João Ananias, eu acho que o Darlan supre muito bem essa vaga aí. Gostei muito dele na cabeça de área ali, de marcação. Eu acho que é um jogador que pode ser útil pra Série B. Eu acho que o Náutico, desse time titular que jogou hoje, tirando o Everton Páscoa, eu acho que é um time... E os dois laterais, eu acho que o Náutico precisa de laterais mais maduros. Eu acho que do meio de campo para frente, o Náutico tem um time arrumado para brigar por uma vaga para processo. Mas eu acho que Darlan, eu gostei de Darlan, gostei de... Marco Antônio fez uma partida ok. Dudu foi muito abaixo. Eu acho que Dudu fez uma partida muito fraca. Dudu, na verdade, não mostrou futebol no Náutico, assim, que justificasse... Mas eu ainda ficaria com ele. Mas é isso, eu acho que os melhores para mim do Náutico foram o Eric, sem dúvida para mim o melhor disparado, e o Darlan. Gostei muito do menino, do volante.
Algo a acrescentar, Cássio? Podemos tocar o domingo?
Tem mais pauta, não?
Rapaz, vê só, para quem não ia ter podcast hoje, esse foi quase um podcast.
Deu falar pra... Boa só para quem foi editar, viu?
Deixa eu falar para vocês aqui, sabe quantas notificações eu tenho aqui?
Quantas?
Do Twitter? 250. Então, eu não vou ler, não, porra. 250, eu vou ligar o computador, vou dormir.
Vai ter um penaltizinho já, Novo Hamburgo e Grêmio, pra turma ver.
Fale de penalti, que eu tô muito puto com Caxias.
Cássio, eu vou seguir.
Caxias e Inter, fechei de merda com Caxias.
Eu tô na final do Cearense, porra.
Ah, falando nisso, Campinense.
Voou, você quer aqui. Vocês falando besteira sobre o jogo, eu sacando aqui.
Fred, você acabou de dar a senha de time grande ao Campinense. Você acabou de dar a senha de time grande ao Campinense. Ninguém seca o Botafogo da Paraíba. Ninguém seca o 13. Ninguém seca, porra. Por que cacete tu vai secar o Campinense?
Enjoadinho, né? Tá bom de dar uma...
Sabe aquele álbum dos anos 80, final dos anos 90, que tinha a figurinha carimbada? Tu carimbasse agora o escudinho do Campinense. Puf, time grande.
Agora pronto, pra ele ser grande é melhor ele subir pra Série C, porque senão não tem nem calendário ano que vem.
Mas deve ganhar, porque o Botafogo já tá na Série C.
Vamos terminar, depois a gente conversa, né? Aquele abraço, como diria Celso. Abraço.
Abraço, valeu.